Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje, episódio final dessa temporada do livro de Neemias, vamos ler e estudar o último capítulo de Neemias, Neemias capítulo 13. Um final aí digno desses últimos 13 episódios, esses 13 dias que nós acompanhamos aqui a leitura. Então, já vão se ajeitando aí nas suas poltronas, cadeiras, sofás, cama, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Meu nome é Pastor Gustavo Ferelli e este é o último episódio do Bora Ler a Bíblia, Neemias, capítulo 13. Bom, no episódio anterior nós vimos alguns tópicos, a lista dos sacerdotes e dos levitas, vimos a dedicação do muro de Jerusalém e nós vimos as provisões para o culto no templo. Nós vimos aí o ajuntamento das provisões, das ofertas de cereal, de comida para todo o culto no templo, todo o serviço no templo. Agora, no capítulo 13, vamos ver diversas reformas realizadas por Neemias. Vamos descobrir aqui que Neemias sai por um tempo de Jerusalém, volta para a corte do rei Artaxerxes e depois de um tempo ele retorna de novo para Jerusalém. Nós não sabemos quanto tempo ele fica fora. Provavelmente deve ter sido por mais de um ano, porque você vai ver o tanto de coisa que aconteceu durante esse tempo. Não dava tempo para isso tudo ter acontecido só em alguns meses. O fato é que quando Neemias retorna, ele vê um cenário muito diferente daquele que ele tinha deixado, tipo, um aninho depois. Mas vamos entrar de cabeça logo, vamos mergulhar aqui no texto, para a gente começar logo a discussão e a leitura. Capítulo 13, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim. Naquele mesmo dia, lembrando, né, esse mesmo dia, no dia do coro, no mesmo dia da dedicação do muro, né, do capítulo anterior, naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 23, dos versos 3 a 6, se vocês quiserem dar um pulo lá para Deuteronômio. Deuteronômio 23, versos 3 a 6, ordem expressa de Deus que amonitas e moabitas não fizessem parte da comunidade. Por quê? Verso 2. Pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros dessa galera. Meu pai, deve ter sido tenso. Imagina os descendentes de moabitas, de amonitas. Lembrando que esses eram descendentes de Ló. Olha só, né, como que lá atrás, né? E os descendentes de Ló são os filhos de Ló com as próprias filhas dele, né? Aquela história pesadíssima quando eles fogem de Sodoma e Gomorra. Deram descendência aos amonitas e aos moabitas que negaram ajuda ao povo de Israel no deserto por eles terem negado, ainda terem chamado Balaão para tentar amaldiçoar o povo, que depois se converteu em bênção. Deus coloca essa restrição que amonitas e moabitas não poderiam conviver entre eles, e aqui eles têm que mandar embora todos os estrangeiros que estavam ali em Jerusalém. Vazare. Agora vem uma... Olha isso, gente. Antes de começar a ler o verso 4, né? Como a gente é rápido em esquecer as coisas, né? Como o ser humano é um bicho tenso. Não tem nem palavras. Verso 4. Antes disso, verso 4. O sacerdote Eliasib, sacerdote, tá? Havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo de nosso Deus. Olha só, ele era parente de quem? De Tobias. E tinha colocado à disposição dele, olha só, uma grande sala junto ao templo, para que Tobias, quem era Tobias? Era um dos inimigos do povo, que não estava querendo que o muro se reconstruísse. Ele era parente do sacerdote, provavelmente por casamento ali. Agora, não só Tobias encontra uma brecha para voltar para dentro de Jerusalém, como Eliasib, o sacerdote, arruma uma sala dentro do pátio do templo para Tobias se instalar, cara. É como se fosse a casa de verão, a casa de passeio de Tobias. Não estava em qualquer lugar em Jerusalém, meu amigo, não. Estava dentro do templo. Você vê o nível de profanação da parada. Vamos continuar. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores, os guardas das portas e também as ofertas para os sacerdotes. Não, presta atenção. Esse sacerdote safado, Eliasib, mano, como que velho, cara, me dá nos nervos isso. O cara era sacerdote responsável pela adoração no templo. O cara tinha uma baita responsabilidade espiritual sobre o povo. O cara me pega uma das salas principais que era destinada para armazenar ofertas, incenso, todas as provisões que eram prescritas e destinadas para os levitas. Lembra da que a gente leu no capítulo anterior? Que todos concordaram em doar alimentos e provisões para os levitas e sacerdotes para que eles não trabalhassem, né? Não precisassem trabalhar para o próprio sustento, para se dedicarem exclusivamente ao templo. Agora, o sacerdote pega essa sala, esvazia essa sala e dá, olha só, pro bonitão do Tobias, porque era parente dele, né? Nada de novo embaixo do sol, sempre os conchavos entre família ali, nepotismo rolando pesado. Isso assim, pouco tempo depois que Neemias já tinha feito tudo aquilo que a gente leu nos capítulos anteriores. Todo mundo concordando e tudo mais, aquela alegria, né? Basta Neemias dar um tempinho ali, sai um pouquinho de Jerusalém. O rei sai, os ratos fazem a festa, né? Aí começa todo esse jogo de poder de novo, privilégios e tudo mais que a gente vê até os dias de hoje dentro da igreja também. Cara, eu fico muito de cara. Verso 6. Nesse tempo... Agora é explicado, né? Por que aconteceu toda essa zoeira? Verso 6. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasib havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do Templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e incenso. Cara, Neemias voltou full pistola, descobre essa porcaria que Eliasib tinha feito. Cara, ele joga tudo pra fora. Ele não faz cerimônia, não. Neemias era faca na bota. Neemias chega, arrebenta tudo, joga tudo pra fora, manda purificar. Falei, mas que porcaria é essa que tá acontecendo aqui? O cara é nosso inimigo declarado. Se Tobias tinha mantido comunicação com os nobres e oficiais de Jerusalém tentando minar a reputação de Neemias, o cara era declaradamente contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora Eliasib me coloca esse indivíduo para morar dentro do templo, uma sala dentro do templo, do pátio do templo. Não, isso era muita afronta, cara. Neemias sabia muito bem o que isso significava e essa tolerância era zero com isso. E ele mete o pé em tudo pra fora. Olha só, e que você vê como que as consequências, né? Como uma coisa leva a outra. Não tá dizendo aqui claramente, mas eu vejo uma relação muito próxima entre esvaziar aquela parte do templo para um inimigo morar com o que vamos ler aqui agora. Verso 10. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles, os cantores responsáveis pelos cultos de adoração, tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei por que o templo de Deus foi abandonado. Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Cara, olha só como uma coisa leva a outra. Eliasib, o sacerdote, o responsável por tudo ali, cara, tinha esvaziado aquela sala lateral do templo, que era destinado para armazenar os cereais, as comidas, as provisões para os levitas e os cantores, para instalar o parente dele, o Tobias, né? Nossa, que chato, né? Agora, por conta disso, o próprio povo tinha parado de devolver as ofertas de cereais e tudo mais para o sustento dos levitas e dos cantores. E agora, quando Neemias retorna, os levitas estavam tendo que o quê? Lavrar, plantar, colher. Eles não estavam com dedicação pro templo. O templo estava abandonado. Você vê como que corrupção, cara, é uma desgraça, porque é um vírus que infecta e faz um strike e afeta todo mundo. Por causa da corrupção do sacerdote Eliasib em fazer um conchavo com um parente dele que era inimigo do povo de Israel, inimigo de Jerusalém, inimigo da construção do templo, as ofertas deixaram de ser recolhidas e os levitas e os cantores deixaram de atender ao templo e o templo ficou abandonado. Isso assim, cara, com um ano e pouco que Neemias tinha deixado. Toda aquela empolgação, toda aquela leitura do livro de Esdras, todo o povo, né, ali orando, todo mundo, né? Agora, os líderes, os cabeças dando um mau exemplo. É de se indignar mesmo, cara. Verso 13. Nomeei supervisores para os depósitos, sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Hanã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Teve que nomear cara de confiança de Neemias, né? Para devolver o trabalho dos levitas full time pro templo. Verso 14. Agora uma oração de Neemias, né? Como a gente viu em outros momentos. Lembra-te desta boa obra, meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Verso 15. Naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá, isso em Jerusalém. Olha só, além de tudo que tinha acontecido, né, ali no templo, templo abandonado, você vê como que é um efeito cascata o negócio, né? Quando o topo ali, quando a referência se perde, todo o resto sofre. É como se fosse um castelo de cartas, né? Se você tira a base, todo o resto desmorona. Você tirou ali o templo, você tirou a observância, as responsabilidades do templo. Você faz um negócio lá, coloca um parente, tira aquela cartinha onde que era a carta, entre aspas, o lugar onde era para ser armazenado as ofertas de cereal, os incensos e tudo mais. Os levitas agora têm que começar a trabalhar pelo próprio sustento. O serviço no templo para. Agora o povo começa a profanar o sábado de volta. Lembrando aqui, tá, gente? Sábado, é o sétimo dia, é o que existe até hoje. Não foi mudado, não foi alterado, não foi... Enfim, é o sábado semanal, não era uma festa específica, não era festa de lua nova, era o sábado semanal. E eles estavam comercializando, trabalhando nesse dia. E agora Neemias também tem que fazer algo a respeito. Verso 17. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei, por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Os nobres, né? Os ricos, os caras que estavam querendo ganhar sua grana, estavam ali profanando o sábado. Verso 18. Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel, permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. E aqui é interessante, né? Fala que assim que começasse a escurecer. Na cultura judaica, o dia começava no pôr do sol e terminava no outro pôr do sol. É por isso que, inclusive, até os dias de hoje, a observância do sábado pelos judeus, pelos adventistas do sétimo dia, entre outras denominações, começa do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, por conta desse costume de que o dia começava no pôr do sol. E isso vem da onde? Vem de Gênesis 1, da criação, de toda a criação. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. É como vindo lá de Gênesis, o dia começa ao entardecer e termina no outro dia. Continuando o verso 19. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Neemias era bravo, bicho. Então ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Mais uma oração. Lembra-te também desta obra, meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com o teu grande amor leal. Verso 23. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. Asdod aqui era uma outra nomenclatura para os filisteus. Então, olha só, o povo de Judá casando com filisteus, com amonitas e moabitas, que Deus tinha proibido. Além disso, verso 24, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod, ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Língua de Judá era o hebraico. E ali, Neemias começou a perceber que a influência desses casamentos mistos que tinham sido nominalmente proibidos por Deus, não era por costume, mas era Deus que tinha proibido, estava não só minando, muito provavelmente, ali toda a adoração a Deus, mas também eles estavam perdendo a própria cultura, a identidade cultural deles, que era a língua, que era o hebraico. Ele começou a ver que a molecada que estava crescendo ali estava falando metade, estava falando qualquer outra língua, né? Talvez um aramaico ou uma mistura ali do aramaico com a língua dos filisteus, e outra metade só sabia falar o hebraico. Verso 25. Agora é pesado. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com os filhos ou com eles mesmos. Neemias aqui, cara, vem pesado. Falou que, inclusive, ele bate alguns deles, né? Eu não concordo com isso, não concordo com o método de Neemias, mas, enfim, ele bateu e diz que ele arranca os seus cabelos. Era um costume, né? Era uma questão de desonra você arrancar as barbas das pessoas ali naquela região. Você tirar a barba da pessoa era um motivo de extrema vergonha e humilhação. E, com certeza, Neemias deve ter mandado arrancar a barba dessa galera para mostrar para eles assim, olha, não façam e não repitam isso. E ele dá o motivo aqui também, olha o verso 26. Não foi exatamente isso que levou Salomão, o rei de Israel, a pecar? Perguntei eles. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. As esposas estrangeiras, nós já estudamos sobre isso, vinham com suas religiões pagãs, e ali, cara, Salomão, né, faz templos pagãos para todos os deuses de todas as suas esposas e concubinas, para cada uma adorar o seu próprio Deus. Isso acabou também contaminando o próprio Salomão e interferindo no relacionamento de Salomão com Deus e todo o povo de Israel também, por consequência. E a gente vê, né, como que um simples ato ali pode levar à ruína de todo um povo. Verso 22. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem fiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate, o Oronita. Por isso expulsei da minha presença. Olha aqui de novo, né? De novo aparecendo aqui com o resultado de uma semente ruim. Você vê ali o Eliasibe, sacerdote, aquele que tinha trazido Tobias para morar dentro do pátio do templo. E olha que interessante, né? Um dos filhos dele tinha casado com uma filha de Sambalate. Quem quer esse Sambalate? Um outro inimigo do povo. Cara, o que passava na cabeça desse Eliasibe, velho? Ele comia terra, certeza, não é possível. O cara, além de trazer Tobias, um dos inimigos, para dentro do templo, um dos filhos dele agora casa com uma das filhas de Sambalate, que era um outro inimigo. E agora ele expulsa esse cara. Ele expulsa esse um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, ele expulsa da presença. E aí, segundo relatos, muito provavelmente ele foi para Samaria e fundou um templo dele lá no Monte Gerizim, onde se começa a adoração também no Monte Gerizim, né? Então ele é expulso, sai dali e fala, vou montar meu próprio templo. Foi lá para Samaria e montou o templo dele. Mais uma oração de Neemias, verso 29. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Realmente eles profanaram, pisaram na bola rude. Verso 30. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. E assim terminamos o livro de Neemias. E cara, o livro de Neemias termina com um otimismo, mas ao mesmo tempo com um choque de realidade.
Que
por mais que Neemias tivesse feito todas as reformas que tinha feito naquele tempo, não ficou quase um ano fora. Quando ele retorna, já tinha descambado quase tudo. Isso mostra pra gente, isso leva a gente a ver qual seria ali o destino dessa galera. O que eles iriam seguir dali pra frente. Sem alguém puxar as rédeas ali, a tendência do povo era descambar e não tava mais nem aí. O que acontece, né? Quando a gente termina aqui o livro de Neemias, cronologicamente, a gente vai depois lá para os profetas Zacarias, Malaquias, a gente vê como que já está a situação do povo nessa época. Meu pai, vocês vão ver depois quando a gente estudar esses livros, como que a galera descamba de vez. Então, assim, o choque de realidade é: o povo é mau, o povo se afasta de Deus, mas a grande outra realidade é que por mais que o povo sempre se afastasse de Deus, é sempre Deus indo atrás do homem. É sempre Deus indo em busca do homem, porque é sempre o povo fugindo, é sempre o povo desrespeitando, sempre o povo colocando os próprios interesses na frente de todo o resto. E nada mudou até hoje, né? Somos egoístas, somos mesquinhos, e a gente sempre tenta favorecer o nosso lado, e a gente não busca o reino de Deus e a justiça dele, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. A gente faz justamente o oposto. A gente tenta acrescentar todas as coisas para depois buscar o reino de Deus e a justiça dele. Mas a gente sabe que essa fórmula, a ordem dos fatores, altera sim o produto. Mas terminamos aqui o livro de Neemias. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desses últimos 13 episódios. O retorno aí do Bora Ler a Bíblia. E agora a gente continua, gente. Próximo episódio, então. Não percam. Começaremos o estudo do livro de Ester. Lembrando que eu faço um episódio separado da introdução do livro de Ester e eu encorajo vocês a não perderem esse episódio especial. Então, são dois episódios. Então, no próximo dia, lançarei dois episódios. A introdução do livro de Ester, onde eu dou o contexto histórico, eu dou a situação, quando foi escrito, por quem foi escrito, com qual objetivo foi escrito, para a gente se situar, porque quando a gente se situa, quando a gente está colocado no mapa ali do contexto, fica muito mais fácil para a gente entender todo o livro. Então, próximos episódios, então, introdução do livro de Ester e Ester capítulo 1. É isso, gente. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar acompanhando aí todos os dias a leitura. Indiquem esse podcast para os seus amigos, para quem está precisando aí de voltar ao hábito do estudo diário da Bíblia. É uma baita forma de voltar. E eu fico muito agradecido e lisonjeado por vocês estarem aí dedicando uns minutos do seu dia para me ouvir aqui e estudarmos juntos. É isso, gente. Um grande beijo, um abraço para vocês. E até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia. Aqui é o pastor Gustavo Ferelli e eu fico por aqui. Valeus e falows.